Muito boa tarde, estamos em tempo de informação, é tempo de escutarmos o António Feliciano, para já com os títulos. Feliciano.
Muito boa tarde, Luís Ferreira desafia Pedro Marques a avançar para tribunal e diz que o vereador dos Independentes insiste na mentira. Falta de médicos poderá fechar ortopedia no centro hospitalar do Médio Tejo. Calor vai apertar em Tomar, temperaturas aproximam-se dos 40 graus. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Tomar volta a ser palco para a Festa Templária. Deixe-se transportar para a época medieval de 27 a 31 de maio, num evento único em Tomar. Do programa destaca-se o Festival da Cozinha Medieval, Jantar Real, Danças do Povo, Festas Temáticas, Visitas Culturais e, sábado, 30 de maio, o Grande Cortejo Noturno. Templários montados a cavalo e figurantes vestidos a rigor e com achotes iluminam o percurso. Entre na Festa Templária em Tomar e viaje no tempo. Para mais informações, consulte Festa Templária. Quanto ao estado do tempo, para esta quarta-feira, céu geralmente limpo, aumentando temporariamente de nubosidade na região sul. Durante a tarde, vento fraco, soprando moderado nas terras altas e também no litoral. Pequena subida da temperatura máxima nas regiões do litoral, centro e sul. Máximas estas que deverão chegar aos 26 graus na Guarda e Faro, 29 no Porto, 31 em Castelo Branco e Coimbra, 33 em Leiria e Lisboa, 34 em Santarém e Évora e 37 em Tomar.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Luís Ferreira, chefe de gabinete da Presidente da Câmara de Tomar, aproveitou o seu perfil na rede social Facebook para dizer que Pedro Marques, vereador dos Independentes, insiste na mentira, mesmo quando foi desmentido nas suas afirmações pelos próprios documentos oficiais do município. Convém situar estas palavras. O eleito dos IPT aproveitou a reunião do Executivo, realizada nesta segunda-feira, para dizer que Luís Ferreira o tinha acusado de mentir por ocasião da apresentação de um requerimento onde pediu todos os dados relativos às despesas do chefe de gabinete, nomeadamente com viaturas, deslocações e refeições. Pedro Marques, ainda nesta recente abordagem, assegurou não ter proferido qualquer mentira, mas sim ter a intenção de querer saber que gastos foram feitos, admitindo que alguém iria ter que responder por lhe ter chamado mentiroso. Pois bem, a resposta de Luís Ferreira não tardou. O ex-vereador do Partido Socialista escreveu que Pedro Marques teve a oportunidade para, com humildade, emendar a mão, reconhecendo que errou, mas, infelizmente, insiste na mentira. E esta convicção ainda foi sublinhada neste mesmo texto, onde Luís Ferreira escreve que reafirma publicamente que o vereador Pedro Marques mentiu nas afirmações que proferiu. O também membro do PS, na Assembleia Municipal, diz que não conta gastar um cêntimo em tribunal, pelo que espera calmamente, na sabedoria da sua razão, que Pedro Marques cumpra o que afirmou na reunião de Câmara e avance para tribunal e se deixe de insinuações torpes, que com a idade que já tem, só lhe ficam mal. Luís Ferreira garante que nada tem a esconder e, por isso, como trabalhador da administração pública que é, teve a oportunidade de enviar a Pedro Marques, por iniciativa própria, os seus recibos de vencimento, na demonstração da atitude que sempre teve na vida, referiu o chefe de gabinete, que foi a de viver em exclusivo das remunerações, no estrito cumprimento da lei e no pressuposto de que sempre cumpriu o que lhe era devido no âmbito das funções profissionais, eletivas ou de nomeação.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
A especialidade de ortopedia está em risco no centro hospitalar do Médio Tejo. Concentrada na unidade de Abrantes, esta valência está refém do escasso número de profissionais que tem ao serviço. E, nesse sentido, a administração do CHMT tem aberto um concurso para cativar mais médicos. Refira-se que, nesta altura, está apenas um médico a assegurar os cuidados à população, sendo que, às terças-feiras, qualquer atendimento normal ou de urgência é encaminhado para o Hospital Distrital de Santarém. Bruno Graça, vereador da Câmara de Tomar, confirmou estas dificuldades na recente reunião do Executivo Nabantino, na sequência de um encontro que teve lugar com a administração do CHMT.
Têm tido dificuldades nos concursos de médicos e há, nomeadamente, uma das especialidades que neste momento tem, aliás, disse mesmo que estava em risco de poder vir a fechar, quer a ortopedia, porque de facto não conseguem contratar médicos de ortopedia e que iam abrir, penso que até já abriu, seis vagas, abrindo novamente o concurso para seis vagas em ortopedia. Diz que neste momento só tem um médico em ortopedia e que mesmo esse médico pode de repente sair e que ficaria o centro hospitalar sem capacidade para responder.
Entretanto, refira-se que está marcada uma reunião entre a Câmara de Tomar e a administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo para o dia 4 de junho, uma quinta-feira, no Hospital Nabantino. O encontro terá lugar às 11 da manhã. E João Terreiro, vereador do Partido Social Democrata, diz que o Hospital de Tomar não existe. O eleito do PSD aproveitou a recente reunião do Executivo Camarário Nabantino para criticar a falta de um plano de ação na área da saúde por parte do município, considerando que os relatórios apresentados pelo vereador Bruno Graça, responsável pelo referido setor, não chegam. João Terreiro confessou que estava à espera de mais.
Não temos hospital, Sr. Presidente, não há hospital. O hospital, como nós conhecemos, não existe. O velhinho hospital que nós tínhamos na antiga rua do hospital, da Avenida Câmara de Madureira, esse sim, eu sempre disse, era um hospital sem condições, mas esse era um hospital e que os tomarenses lutaram para ter, de facto, um edifício novo. Tivemos um edifício novo para colocar o hospital e foi esvaziado ao longo dos anos de valências, portanto, de especialidades, e neste momento não é um hospital. Mas o que é certo é que estamos quase com 10 anos de mandato, Sr. Presidente, até agora ainda não vimos um plano de saúde. Não vimos um plano de ação de saúde por parte deste Executivo. E era bom que se fosse a fazer. Porque vemos, de facto, os outros municípios que o fizeram, Torres Novas e Abrantes, que o vão fazendo, que vão tendo um estudo demográfico da população que, de facto, recorre ao hospital. Podia ser feito esse levantamento. Quem, de facto, o número de cirurgias, aliás, de urgências cirúrgicas, de pessoas com necessidade de urgência cirúrgica, que recorrem ao Hospital de Tomar em comparação com as outras duas unidades hospitalares, devíamos ter essa comparação, não o temos, Sr. Presidente. Devíamos ter também, a nível de ortopedia, de facto, a nível de urgências, quantas pessoas recorrem a Tomar, e também já nem falo da maternidade, porque aí, portanto, infelizmente, eu não gosto de dizer que há batalhas perdidas, mas poderia ter fazer-se também, dera tempo, de fazer de facto quem eram as pessoas de Tomar, que muitas vezes recorrem a Leiria, que é com frequência recorrem a Leiria, Coimbra, em contraposição com as pessoas que de facto não há Abrantes. Porque nós temos também Orém, que também faz parte desta zona do Hospital de Tomar. Gostava de ver um plano de ação e nunca me cansar, nós vereadores do PS, e dizer que este relatório de atividades é de saudar, já pedi várias vezes ao engenheiro Bruno Graça para nos enviar esse relatório de atividades, que até lhe poupar a leitura aqui nas reuniões de Câmara, para nos enviar por e-mail para termos conhecimento, mas gostávamos de ver mais um plano de ação. E é isso que ainda estamos à espera e que ainda não ouvimos.
É já nesta quarta-feira que Tomar vai ser tomada pelos Cavaleiros Templários. Uma tomada pacífica e natural, uma vez que foram eles que, guiados por Gualdim Pais, fundaram em 1160 o castelo em cujo sopé iria crescer a vila, hoje cidade. Tomar recebe até domingo mais uma edição da Festa Templária, com o castelo e o Convento de Cristo, as ruas antigas, a zona ribeirinha, a vestirem-se com o colorido da recriação medieval. Numa parceria entre o município, a Adirne, o Instituto Politécnico e o Convento de Cristo, a Tomar Templária, abre-se aos visitantes às 18 horas, uma abertura simbólica que irá acontecer na Praça da República, uma vez que a globalidade dos eventos da festa terá circulação livre e gratuita. Uma feira medieval, festival de cozinha da época, jantares temáticos, visitas guiadas, um seminário sobre a temática templária e o imponente cortejo noturno são algumas das iniciativas com que os visitantes poderão contar, para além de muita animação, incluindo aquela que é dirigida especificamente às crianças. Na primeira noite destaca-se o jantar real, a partir das 20h30, no Convento de Cristo, com emenda da nobreza e animação medieval. Também nessa noite começa o Festival de Cozinha Medieval, que decorre durante os 5 dias da festa nos restaurantes aderentes da cidade, que irão criar emendas com métodos, técnicas e receitas da época, servidas num ambiente que irá proporcionar uma viagem no tempo. Será igualmente o dia de abertura da Feira Medieval, com a exposição de produtos artesanais, venda de produtos tradicionais, tasquinhas e demonstração de ofícios tradicionais que estarão no Mouchão, Praça da República, Corredora, Rua de Silva Magalhães e Rua de São João.
Rádio Hertz, informação.
A Cáritas de Tomar tem assumido um papel fundamental no apoio a quem mais necessita. Sinal dos tempos, são cada vez mais as famílias que recorrem aos serviços da instituição, não só à procura de alimentos, mas também com esperança de encontrar alguma orientação de vida. Célia Bonet, presidente da Cáritas, em entrevista concedida à ERTS por ocasião da recente emissão especial dedicada à Junta Urbana, explicou qual o raio de ação.
A Cáritas, portanto, é uma instituição que tem como orientação basilar a ação social da Igreja. Eu acho que é importante referir isso. Partimos sempre dos princípios que a Igreja nos transmite. Depois, é uma instituição que se destina a todas as pessoas. Portanto, não se destina a pessoas católicas ou com determinada religião. Destina-se a todas as pessoas, mas parte desse princípio, portanto, tem como base a ação social da Igreja. Visa essencialmente ajudar as pessoas na sua orientação de vida, portanto, não é apenas fornecer alimentos ou roupas, é tentar que a pessoa consiga fazer um projeto de vida. Muitas destas pessoas precisam apenas de um apoio inicial. Portanto, um apoio às vezes que também tem a ver só com apoio alimentar ou roupas, mas muitas delas são pessoas carenciadas há muitos anos e que nós tentamos que mudem e que façam um projeto inicial e um projeto de vida. Portanto, tentamos dar-lhe formação, fornecer ou facultar-lhe todas as ferramentas para terem uma profissão e para conseguirem ser independentes. Portanto, o nosso objetivo é tornar as famílias autónomas. Temos muitas famílias que são nossas utentes há mais de 20 anos. Portanto, não, o que é para elas uma situação muito difícil, não é? Porque nunca conseguiram atingir esses objetivos, nunca conseguiram ter uma profissão, nunca conseguiram ter formação adequada. Alguns também não querem, não é? Mas não é desses que queremos falar.
E também nesta mesma emissão especial, referência para a Citofeba, a Associação de Comércio e Indústria de Tomar, Ferreira do Zezer e Vila Nova da Barquinha. Francisco Faria, que recentemente foi eleito para novo mandato à frente dos destinos da entidade, falou sobre o passado, o presente e o futuro da Citofeba, sublinhando que há uma representação que ronda os 80% dos empresários dos concelhos abrangidos.
A Citofeba, em princípio, é a representante de 80% dos empresários dos concelhos de Tomar, Foias e Vila Nova da Barquinha, visto que é a associação que abrange estes três concelhos. É evidente que a associação não passa ao lado das dificuldades, e têm sido muitas. A associação, como uma empresa, tem que ser gerida quase ou como uma empresa mesmo. A associação tinha um quadro de funcionários bastante grande, que tem reduzido, pelo número de empresas que têm existido nos três concelhos, porque não é só em Tomar, estamos a falar de três concelhos. A associação tem feito alguma coisa para que se mantenha, que ajude os sócios dentro do possível.
A Escola Profissional de Tomar assume-se desde há pouco mais de 20 anos a esta parte como uma das referências no ensino especializado, não só no Conselho Nabantino, mas também como opção para residentes de outras áreas circundantes que encontram no estabelecimento uma escolha certificada e com garantias de futuro. A propósito da recente emissão especial que a ERTS dedicou à freguesia urbana, Horácio Silva, diretor da Escola Profissional de Tomar, foi um dos convidados e abordou a atualidade daquela entidade.
Ao longo dos seus já 22 anos de existência, teve a oportunidade de formar muita gente que está hoje inserida no mercado de trabalho. Mercado de trabalho não só de Tomar, e ainda bem que assim é, porque a escola profissional de facto tem uma zona de abrangência muito mais alargada para além do próprio concelho de Tomar. Nós neste momento temos alunos oriundos de 16 concelhos do país, o que quer dizer que estamos muito para além do concelho de Tomar, não obstante uma boa parte dos nossos alunos, cerca de 60% dos nossos alunos, sejam oriundos do concelho de Tomar, o que quer dizer que uma parte significativa dos nossos formandos acabam por estar ou no Conselho de Tomar ou, eventualmente, noutros locais onde possam ter conseguido a inserção no mercado de trabalho.
E o calor está para ficar no Conselho de Tomar. Segundo previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para os próximos dias são esperadas temperaturas elevadas, bem próximas dos 40 graus, como deverá acontecer nesta quarta e também na quinta, à altura em que o mercúrio dos termómetros irá situar-se na casa dos 37, 38 graus. A Autoridade Nacional de Proteção Civil, num comunicado enviado para a redação da ERTS, alerta precisamente para este tempo seco, propício ao aparecimento de incêndios florestais. Para além disso, há que ter atenção às pessoas mais vulneráveis, exemplo de crianças, idosos ou quem tenha doenças do foro respiratório. O posto de abastecimento de combustíveis Ouro Negro, situado em Almeirim, foi assaltado na madrugada do último domingo. O jornal O Mirante avança que os responsáveis pelo furto terão conseguido reunir uma verba a rondar os 14 mil euros, montante que estaria guardado no cofre da empresa, situada na zona industrial da capital da Sopa da Pedra. Para além do dinheiro, houve ainda registo para o furto de maços de tabaco. A rede Ouro Negro tem sido fustigada com alguns assaltos durante os últimos tempos, de tal forma que o proprietário, ainda em declarações ao Mirante, refere que os prejuízos já são na ordem dos 40 mil euros.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Neste fim de semana que se avizinha, vai ter lugar nas principais superfícies comerciais mais uma campanha de recolha de alimentos para o Banco Alimentar, que em Tomar é, há já vários anos, assumida pela Cáritas. Sendo o Banco Alimentar o principal fornecedor para apoio em alimentos às numerosas famílias que a Cáritas referencia como carenciadas, este organismo entende ser seu dever dedicar um melhor envolvimento nesta ação. Para esse efeito, nos dias referidos, terá colaboradores nas superfícies comerciais da cidade e apela à generosidade da comunidade tomarense. Depois de alguns meses parada, a simbólica Roda do Mouchão já roda, mesmo a tempo da Festa Templária, que, recorde, será naquela ilha tomarense um dos palcos principais. Durante esta terça-feira já foram muitas as pessoas que não perderam a oportunidade para registar, em fotografias ou em vídeo, o regresso ao ativo da Roda. Sem dúvida alguma, uma das referências de Tomar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
As alterações climáticas, particularmente aquelas que poderão ser uma consequência do aquecimento global, têm despertado muita discussão e controvérsia. Os prováveis efeitos, como o aumento do cancro da pele melanoma, colocaram o assunto na agenda política com ampla visibilidade nos meios de comunicação social e, a partir de 2016, o cancro da pele vai passar a ser uma doença de notificação obrigatória segundo a Direção-Geral da Saúde. Os dias, sendo maiores, o final da primavera e o aproximar do verão, contribuem para que as pessoas estejam mais tempo fora de casa e assim mais expostas ao sol. Devemos, pois, ter mais cuidado com o sol e com a exposição solar. Cuidados a ter na exposição solar. Saiba que se expõe aos raios ultravioleta, não só quando apanha sol na praia, mas também quando pratica um desporto ao ar livre, faz jardinagem ou simplesmente caminha ao sol. A exposição solar deve ser cuidadosa, evitando as horas de maior intensidade. Reduz ao máximo as suas atividades exteriores entre as 12 e as 16, antes e depois do meio-dia solar. Use um chapéu, uma camisa ou t-shirt de cor escura e óculos quando estiver ao sol. Se estiver muito tempo exposto ao sol, por razões profissionais ou lúdicas, utilize manga comprida que cubra os antebraços. Exponha-se gradualmente ao sol, pois a pele necessita de tempo para se adaptar. Uma t-shirt molhada no corpo pode deixar passar os raios ultravioleta. 30 minutos antes de ir para a praia ou piscina, aplique um creme protetor com um fator de proteção igual ou superior a 30. Renove as aplicações de duas em duas horas e, após o banho, mesmo que o protetor seja à prova d'água. Conheça a sua pele, efetue um autoexame da pele de dois em dois meses, vigie o contorno, a cor e o tamanho dos seus sinais. Tenha uma atenção o reflexo dos raios solares na neve, que reproduzem 85% dos raios solares, na praia 20% e na água ou na relva 5%. Estar à sombra de um chapéu de sol ou toldo não é suficiente para evitar os escaldões. Com tempo nublado, não se esqueça de proteção solar, uma vez que os raios são quase tão perigosos como o sol. Mantenha os bebés longe do sol e ensine a proteção às crianças desde muito cedo. No primeiro ano de idade, as crianças não devem ser expostas diretamente ao sol. Uma queimadura solar na infância duplica o risco de mais tarde se desenvolver um cancro da pele. Evite salas de bronzeamento ou solários, pois os ultravioletas aumentam o risco de cancro cutâneo, aceleram o envelhecimento da pele. Evite queimaduras solares e escaldões. As pessoas ruivas, as loiras, com sardas e muitos sinais, devem proteger-se com maior rigor. Programe as atividades ao ar livre para amanhã ou fim da tarde. É necessário utilizar óculos de proteção, particularmente as crianças e pessoas de olhos claros. Consumir frutas, legumes e beber muita água é importante para a proteção da pele e o equilíbrio orgânico. Sinal que modifica ferida que não cicatriza é tempo de ser vista. Proteja a sua pele, os lábios e os olhos do excesso solar. As horas perigosas são entre as 12 e as 16 horas. O perigo intermédio vai das 11 às 12 e das 16 às 17. E as horas apropriadas são antes das 11 e depois das 17. O cancro da pele é uma das principais consequências da exposição ao sol, assim como o envelhecimento da pele. Proteja-se do sol, goze o sol à sombra, proteja a sua saúde.
ERTS. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.